Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Star Brasil. E aqui quem fala, como sempre, como de praxe, sou eu, Gabriel Platt. E aqui estamos com, de praxe de sempre, Vinícius. Tudo bem com você?
Tudo bem, Platt, ouvintes. Eu já queria iniciar o podcast de hoje falando que, assim, no draft, eu queria muito o Surtain ou o Horn, porque a nossa secundária ainda é sofrida, né? A gente tá percebendo nesses jogos que Trevon Diggs está sendo Noé dessa secundária. E por isso, assim, eu fiquei, digamos assim, um pouquinho chateado por a gente ter pego o Parsons, porque, infelizmente, já tinham saído o Surtain e o Horn, né, pra Broncos e pro Panthers, e acabou caindo o melhor jogador que sobrava no nosso colo. E, assim, já tá queimando totalmente minha língua, que eu achei que o Parsons não seria ser, e ele já é um dos meus queridinhos junto com a Nike.
Pois é, né, cara, como jogou o Michael Parsons, a gente vai falar dele mais um pouco pra frente. Mas, antes de qualquer coisa, vamos falar do bom humor que a gente tá, né, porque a gente ganhou a partida, né? Finalmente. Segunda semana, a Cowboys conseguiu ganhar um jogo que poderia ter sido menos complicado, né? Vamos falar a verdade. O Cowboys chegou a abrir 14-3 no primeiro quarto. E aí o Cowboys, como sempre, né? Pra variar, deixou o jogo complicar. Ficou naquele jogo meio... A gente não sabe se vai dar pra ganhar, se não vai dar. Ficou um momento meio tenso ali. A gente teve a última posse nos pés do Greg Zuerlein, que basicamente perdeu o jogo pra gente na semana 1. E a gente conseguiu no field goal longo, que é inacreditável. Coisas do Dallas Cowboys, né? Mas vamos falar não só de um, né, como dois destaques do Dallas Cowboys nessa última partida, que foi Ezekiel Elliott e Tony Pollard, né? Desde que o Zeke chegou, ele foi basicamente garantido, cara. Ele é o running back 1, ele vai ter 20 carregadas por jogo, o reserva vai entrar basicamente só pra ele descansar e pronto. E o que a gente viu, pelo menos nesse começo de temporada, foi o Cowboys revezando mais os running backs, acionando mais o Tony Pollard. No jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, eu acho que foi um jogo um pouco mais atípico, justamente pela defesa forte deles contra o jogo terrestre. Então o Cowboys não conseguiu acionar tanto os dois em campo quanto conseguiu nessa partida. E nessa partida a gente viu o potencial dos dois, né? Os dois jogaram, na minha opinião, os dois foram bem, mas o Tony Pollard foi muito bem, né? Será que a gente tá caminhando pra um comitê de running back, não mais um cara pra ter a maior parte das carregadas e um outro servindo uma função secundária assim, Vinícius?
Eu imagino que sim. Eu até tava lendo um pouco, né, alguns dias atrás. E a galera que é um pouco mais antiga, acho que vai lembrar quando a época do Marion Barber e o Felix Jones, por exemplo. Não sei se tu lembra dos dois.
Lembro.
Que era o Felix Jones, era um estilo mais do Pollard, de um speeder.
Ainda tinha um Choice, né?
Ainda tinha um Tashaar Choice ainda também. E o Marion Barber era aquele heavy, acho que heavy bag, que eles me chamam, heavy touch. Cara que vai sair carregando os caras pelo meio da linha ofensiva e garantir as jardas. O cara que vai ser pra ficar na linha de 5 jardas da end zone e carregar todo mundo e marcar o touchdown. Eu acho que, eu não sei, mas imagino que o Kellen Moore vai começar a usar um pouco mais isso, porque o Pollard mostrou que ele tem capacidade, né, Platy? Ele mostrou que com ele em campo, a defesa tem que se preocupar além do jogo corrido, porque ele também pode ser uma arma para o jogo aéreo. Mostrou muito nesse jogo do Chargers, isso foi muito usado, ele no jogo aéreo. Então, assim, o Pollard em campo traz uma duplicidade de opções no ataque a mais do que o Zeke. Só que, cara, querendo ou não, o Zeke é o Zeke. O cara é muito bom. Pra mim, os dois jogaram muito bem, cada um no seu estilo de jogo. E, pô, a galera fica assim, ah, tem que cortar o Zeke, o contrato dele é alto, que não sei o quê. Sim, é alto. A gente não tem que culpar o Zeke, sim culpar o Jerry Jones. Não tem como cortar o Zeke no momento. Então, assim, essa temporada próxima a gente não tem como cortar. Porque vai trazer um dead cap gigantesco pra Dallas, que a gente não necessita ter no momento. Então, assim, já que não pode cortar, utiliza os dois. Faz esse comitê de running backs que, cara, vai trazer só alegria pra gente.
Cara, eu fico triste meio pelo Zeke, porque eu gosto muito do Zeke, cara. Eu sou muito fã dele, mas a gente que ele caiu de produção nas últimas temporadas, né? Acho que desde 2017, assim, ele vem num declínio e 2020 foi o pior ano dele, disparado, justamente por conta dos fumbles e tudo mais. Do outro lado, a gente vê o Tony Pollard em ascensão, né? A gente vê, pelo menos eu sinto, né? Eu não sei se eu posso provar isso, mas me parece que o Zeke faz um trabalho, ele se esforça muito mais pra ganhar jardas, enquanto o Pollard consegue com uma facilidade muito grande. Eu vejo uma facilidade do Pollard em conseguir jardas, em quebrar tackle, muito maior do que o Zeke. O Zeke parece que tem que, pô, mover a montanha pra conseguir 3, 4 jardas, né, na jogada. Aí o Pollard pega a bola na jogada seguinte e consegue 7 jardas assim, tranquilo. Eu fico, cara, como isso, sabe? É uma coisa muito estranha. E aqui eu não posso falar, cara, ah, porque o Pollard tá jogando melhor. Às vezes é questão de formação, do tipo da corrida. Mas é, essa é a impressão que eu tenho do jogo. Na hora, vendo o jogo, assim, no calor do momento. Então, é uma coisa que me chama atenção, né? Então, obviamente, o Cowboys vai observar isso, vai analisar, ver se é um de um jogador ou outro. Eu acho que a gente tá numa situação confortável em termos de backfield no geral. Eu acho que quem ganha com o Pollard jogando bem é o próprio Cowboys. Quem ganha com o Zeke tendo uma sombra e tendo que jogar melhor é o próprio Dallas Cowboys. Então, eu acho que é algo pra gente comemorar. Se for decidir questão salarial, quem fica, quem sai, eu acho que isso é conversa pra podcast em janeiro do ano que vem, em fevereiro do ano que vem, não agora. Eu acho que agora a gente tem que apreciar que os dois estão em bons momentos e potencializar isso, ver como os dois vão continuar jogando, continuar aplicando isso dentro de campo, porque a gente já viu o potencial do Pollard, não só nessa partida, né, ano passado, 2019, a gente viu alguns jogos que o Pollard simplesmente foi muito bem, e eu acho que o Cowboys pode continuar potencializando isso, ainda mais com o Kellen Moore, né? Mas a gente tá falando aqui do bom trabalho dos running backs, mas eu acho que um trabalho que tá sendo muito bem feito e que eu acho que não estão dando devido valor pra eles é a linha ofensiva, né? Porque ano passado foi um desastre, porque a gente perdeu o Tyron Smith, a gente perdeu o Lyle Collins, depois o Zach Martin, foi, enfim, foi uma série de lesões e a linha ofensiva ficou baleada, e esse ano a gente já perdeu em dois jogos, a gente não teve Zach Martin em um, não teve Lyle Collins em outro, a gente teve o Tiny Sack, que era pra ser o offensive tackle reserva, não jogou a última partida, ele tá com problema cardíaco, alguma coisa relacionada ao coração, não entendi direito que problema que ele tem, mas ele ficou fora da última partida. Então o Cowboys começou a ter que improvisar de qualquer jeito, né? Do mesmo jeito que a gente teve desfalque, a gente teve que improvisar na temporada passada, a gente tá tendo nessa, mas ao contrário da temporada passada, a gente tá vendo um bom desempenho da linha ofensiva, né? O Connor McGovern, que entrou no lugar do Zach Martin, ele jogou muito bem pelo que a gente esperava contra o Tampa Bay Buccaneers. Óbvio que foi a partida perfeita, até porque a gente enfrentou uma linha defensiva muito forte, que foi a linha defensiva do Bucs. E nesse jogo a gente viu, cara, Terrence Steele vai enfrentar Joey Bosa. Qual a chance de dar certo? Terrence Steele, que foi a tragédia no passado. E ele foi muito bem, né, Vinícius? Eu sinceramente, eu gostei muito do Terrence Steele, porque foi um cara que superou todas as minhas expectativas, ao menos nessa partida, né?
Sim, sim. A junção Steele mais o Zach Martin ali foi muito boa. Eles seguraram muito bem o Bosa, e mais o defensive tackle ali do... que eu esqueci o nome, quem tava no defensive tackle do Chargers. Mas, cara, se você ver várias gravações que aparecem do Steele, ele jogou muito bem e, assim, ele conseguiu segurar tranquilamente, né, digamos assim, o Bosa. Tem jogada dele que eu tava reparando que ele segurou o Bosa com uma mão, tipo, sabe aquele instante, aquela empurradinha pra tentar segurar um pouco o Bosa, enquanto vinha um linebacker ou um corner, não sei, tipo, fazia uma blitz. Tipo, ele tava com uma mão em cima do Bosa, jogou o corpo pra trás pra atacar outra mão em cima do cara que vinha na blitz, por exemplo. Isso não era algo que a gente imaginaria do Steele no passado, por exemplo. Então dá pra ver que ele teve uma melhora nessa off-season totalmente significativa. Até comentei no podcast passado que ele treinou com um técnico de OL que ajudou o Tyron Smith, o Lyle Collins e tudo mais. Eu acho que, assim, a gente não sabe ainda, não tem informações do Lyle Collins por enquanto, né? Tipo, da apelação que ele vai fazer da suspensão de 5 jogos dele, mas enquanto o Collins estiver fora do time por conta disso, o Steele tem como segurar muito bem e fazer o seu papel muito bem. E assim, Zach Martin, acho que não tem nem o que falar dele, né? Você vê o Zach Martin jogando, cara, ele pra mim é Hoff, já tranquilamente. Não sei se ele ter ou não um anel vai ser algo que
eu
pode
acho que
pesar nele.
Não, né?
Eu também acho que não. Eu espero até que não.
Mas é um cara que, mantendo o nível assim por mais um tempo, pra mim é certeza de que vai pro Hall da Fama.
Sim, ele mantém o nível muito bem. Conor McGovern, como você falou, é muito bom, também tá indo bem. Mas, tipo, não tem como comparar com o Zach Martin. E o Zach Martin indo bem e jogando ajuda a melhorar tanto o Biedish quanto o Steele, né? Quem tiver de right tackle dele. Então, cara, tá ótimo. Nossa linha ofensiva, por enquanto, eu não, acho que não tem nada que se tá de ruim. Acho que só o Biedish que é o ponto fraco até o momento dela.
Pra ser sincero, ele nem tá, tipo, péssimo. Ele tá, tipo, ok. Ele tem uns snaps, assim, ruins. Mas quantas vezes a gente criticou o Terrence Steele aqui ano passado, né? E eu lembro que a gente falava, cara, ele é um cara que simplesmente não tá pronto, ele precisa melhorar, ele tá muito cru ainda pra NFL, ele foi colocado colocaram na fogueira, e foi exatamente isso que a gente viu, né, temporada passada. E agora, com mais tempo pra trabalhar, mais tempo pra treinar, a gente tá vendo coisas boas dele, né, a gente tá vendo que ele realmente, de fato, evoluiu, e isso é importante, né, porque é um cara que veio de graça, né, veio, não foi draftado, cara que apareceu ali devagarinho, foi colocado na fogueira, e sendo sincero, na condição dele, de cara como não draftado, foi a semana 1 titular, enfrentando Aaron Donald, Myles Garrett e tudo mais, e ainda, tipo, conseguiu lidar de um jeito ou de outro. Então, é um cara que, tipo, mostrou que dava pra ser trabalhado, mas ele não tava pronto, mas ao mesmo tempo mostrou que tava cru. E agora a gente consegue ver que, cara, ele não tá mais cru, ele já tá conseguindo desempenhar em nível de NFL, e isso é bom, cara, isso mostra evolução. E agora, se ele mantiver essa evolução, como que vai ser daqui pra frente? Será que ele vai ser um bom jogador? Será que ele vai ser útil? Vai ser um reserva ok? A gente não precisa contratar um Tyne Sack da vida, Cameron Irving da vida, e que sabe lá mais o quê? Ele vai ser um offensive tackle confiável aí para as próximas temporadas? Eu espero que sim, isso vai ser muito bom. E a gente tem que mencionar também o Joe Philbin, né, que é o próprio técnico da linha ofensiva, que, sinceramente, ele tá fazendo um trabalho muito bom. Eu gostava muito do Colombo, né, como ele trabalhou ali ofensivo antes da chegada do Philbin, mas o Philbin também tá fazendo um trabalho muito bom, e eu acho que a gente precisa elogiar ele aqui. A gente critica quem a gente acha que deve ser criticado, mas na hora de elogiar, a gente também elogia, né?
E tu foi um cara que criticou bastante a contratação do Philbin, né, ano passado.
Até porque, cara, ele fez um trabalho muito ruim como head coach no Miami Dolphins. Eu acho que ele chegou a fazer um trabalho como coordenador ofensivo, que não foi bem. Então, um cara que tava meio queimado na NFL, sabe? Então, isso aí me incomodava muito. Ainda mais porque o Marco Colombo tava bem, sabe? Era um dos técnicos de posição que eu não queria que tivesse mexido, porque era um cara que tava bem. Assim como o técnico de running back, o Gary Brown, também não deveria ter mexido. O técnico de quarterbacks também, que era o Kitchener, também pra mim não precisava ter mexido. Esse tipo de coisa eu critiquei justamente por isso, e que bom que eu tava errado, né? E agora, falando sobre elogiar e criticar também, a gente tem que falar da defesa. O Cowboys finalmente ganhou um jogo pontuando menos de 30 pontos desde 2019. Eu tinha falado isso aqui no podcast passado. Vale mencionar também o trabalho da defesa, obviamente. Só que a defesa teve algumas gafes nessa partida, né? A gente cedeu só 17 pontos, mas de uma forma geral a defesa cedeu muitas jardas, a gente conseguiu escapar com dois turnovers também, né? Um dentro da endzone. E você acha que no saldo da defesa foi bem ou foi mal? Porque, sinceramente, pelos números, ela obviamente foi bem, mas em campo, eu, sim, a minha opinião, sinceramente, eu não tenho muita certeza.
Olha, Prat, assim, a gente foi mal no jogo aéreo, a gente cedeu muita jarda pro Herbert, mas acho que já era algo que eu imaginava. Sinceramente, já era algo que eu imaginava, principalmente vendo o Keenan Allen fazendo 108 jardas de recepção. O problema foi, a gente cedeu 108 pro Keenan Allen e cedeu 91 pro Mike Williams. A gente não pode ceder, tipo, pros dois recebedores tantas jardas assim, praticamente 100 jardas pra cada. Isso aí complica muito, fica complicado muito pra secundaria. Então, eu não sei. Pra mim, acho que foi bem sim, porque, tipo, o Micah Parsons foi colocado pra jogar defensive end. Jogou bem, ok. Era um offensive tackle lá, reserva, porque o Brian Bulaga machucou e tudo mais. Mas ele foi bem, jogando. Os caras, né, o resto da nossa linha ofensiva, o Oza foi bem, não vou falar sobre o nome do Oza, porque eu vou travar tudo aqui. Também foi muito bem. E os linebackers eu achei bem. O problema maior foi essa quantidade de jardas cedidas de forma aérea, ao meu ver, que a gente segurou em jardas terrestres. É, o Austin Eckler mesmo teve 54 jardas só, tipo, foi muito pouca jarda pro Eckler. Eu imaginava que seria um cara que teria muito mais jardas, muito mais, principalmente por conta da quantidade de desfalque que a gente teve. Então, assim, no saldo geral, duas interceptações, tipo, coisa que a gente tá, pelo menos pra mim, tô tipo assim, caraca, o tanto de interceptação que tá acontecendo nesse time, cara, a gente não via isso há muito tempo atrás. Com o Rod Marinelli mesmo, a gente não tava vendo isso acontecer. Então, tipo, cara, tá, tá mind-blowing, ao meu ver.
O Cowboys lidera a NFL em turnover, né?
Acho que não só takeaways também, né? No geral, tudo. Cara, é, assim, que a defesa continue desse jeito, mas ainda tem que melhorar essa parte no jogo aéreo. Igual eu mandei no grupo dos assinantes, né? A quantidade de jardas, a maior quantidade de jardas cedidas, eu imagino que foi em cima do Trevon Diggs, ou dos outros, ou do Jordan Lewis, ou em cima dos safeties, porque o Anthony Brown, por exemplo, só teve 54 jardas cedidas, 42, alguma coisa assim. Foi bem pouco perto do que o que a gente imaginava do Brown e do que ele teve na semana 1.
Eu acho que os turnovers mascararam um pouco o desempenho pouquinho da defesa do Cowboys, porque se a gente olhar pelos números, né, o Justin Herbert passou das 300 jardas, ele acertou 31 dos 41 passes que tentou, então é um número alto de passes completos, e isso me incomodou muito, né, na primeira campanha deles, eles conseguiram, tipo, 30 jardas, assim, em duas jogadas, basicamente, 30, 40 jardas em duas jogadas, e aí, logo depois, o Trevon Diggs interceptou o passe, mas me assustou, eu acho que o Cowboys conseguiu safar em algumas situações, como falou, teve a interceptação do Casey na endzone, teve essa do Trevon Diggs, e teve um que eles estavam na beira da endzone, que eles não correram com a bola, aí o Herbert foi tentar fazer o passe, só que o Micah Parsons, ele meio que ganhou um sack ali na jogada, mas não foi um sack, né, porque a arbitragem parou na hora que ele tava em cima do Herbert, só que era pra ter sido um passe incompleto, vamos falar a verdade.
Arbitragem caseira, hein, caseira. Até porque quem tinha mais de torcedor no estádio era a gente, então era caseira pra gente.
Exatamente. E aquela jogada salvou a gente, né? Porque se a gente toma um touchdown ali, o field goal do Zurline não teria dado certo. Tipo, não teria empatado o jogo. A gente teria que anotar outro touchdown ali naquela hora e a gente não teria vencido o jogo. Então, eu acho que a nossa defesa tá com alguns problemas. O Trevon Diggs anulou muito bem o Mike Evans na partida passada. Teve problemas com o Keenan Allen nessa. Ele ganhou algumas disputas, só que perdeu outras, né? E a gente viu. É como você mesmo falou mais cedo, a quantidade de jardas que o Keenan Allen conseguiu, né? 108 jardas. E o Austin Eckler, ele teve um trabalho muito bom, eu acho que aí não é mais da secundária, assim, a gente consegue ver dos linebackers, né? Porque ele teve 9 recepções de 60 jardas, né? Então, muita jogadinha, screen, jogadinha, passezinho curto, check down, e o Chargers usou e abusou do Eckler e conseguiu bastante jardas com ele. Então, a gente tem que ficar até preocupado, assim, pensando já no jogo contra o Eagles, porque o Miles Sanders é um cara que também que pode fazer essa função que o Eckler fez. Mas isso a gente vai falar mais pra frente, né? E o Anthony Brown, né, você comentou aí pra mim, eu acho que ele tá muito abaixo do resto dos outros. Eu não acho que o Jordan Lewis tá muito bem, nem tá ok. O Trevon Diggs tá bem, mas eu vejo o Anthony Brown, assim, como realmente ponto fraco. É um ponto que pode fazer a diferença negativamente pro time em algumas situações. O touchdown do Mike Williams, né, que foi o único TD que o Chargers conseguiu na partida, foi um erro grotesco do Anthony Brown. Um erro de teco ali no 1-1. Se você pensar no jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, né, que o Zeke tava no 1-1 com um jogador de secundária do Bucks, e o cara fez o teco e o Zeke não entrou na endzone. E era ali que o Anthony Brown tinha que fazer a mesma coisa. Ele leu bem a jogada, tava em cima do Mike Williams, cara, faz o teco, você não pode perder o teco ali, perdeu, tomou o touchdown. Sinceramente, a gente tem que ver como é que vai estar, né, pô. Quando o Kelvin Joseph voltar de lesão, será que ele vai conseguir pegar essa vaga? Eu espero que sim, mas será que ele vai estar à altura de conseguir pegar essa vaga? Eu não sei. Na Sean Wright também, será que tem condição? Não sei.
E outra, né, Plat, eu acho que assim, do nosso elenco, o único que pode, ao que parece, tem a capacidade de pegar a vaga do Brown, é o Kelvin Joseph, que o Kennedy, ao que parece, é o reserva do Jordan Lewis e apenas isso, mais nada.
O Kennedy, eles estavam falando de jogar ele mais no slot, né? Então ele não fica tanto como reserva do Anthony Brown, como você me falou, ele fica mais na posição do Jordan Lewis. Então sobra pro Joseph, né? E eu não gostei do que eu vi do Joseph na pré-temporada. E aí já começa a corneta. O Asante Samuel Jr. jogou muito bem contra a gente, né? Ele no Chargers teve interceptação em cima do deck. E o Cowboys pegou o Kelvin Joseph 3, 4 escolhas antes do Asante Samuel. Será que a gente vai se arrepender? Espero muito que não, muito que não. Mas tem um potencial de arrependimento aí.
Gigantesco. É o que eu ainda queria entender, qual que é a razão do Kelvin Joseph estar mais alto na nossa board do que o Asante Samuel.
Menor ideia, cara. Sinceramente, esse draft 2021 pra mim foi muito esquisito. Muito esquisito.
Eu não sei o quanto isso dá pra ser levado, mas, tipo, em consideração, o Brian Brodus, né, que acompanhava, era do site do Cowboys e agora trabalha em outro site, ele falava que parece que tinha o Asante Samuel, tipo, entre aspas, um problema ele ser baixo, né? Dá pra ver que ele é baixo, realmente. Dá pra ver que ele é baixo pra outside, mas assim, colocar isso pro Kelvin Joseph estar mais alto na board do que ele, pode se transformar numa cagada gigantesca.
O Russell Wilson era baixo também pra quarterback, né? E caiu pra segunda rodada. Drew Brees era baixo também, né? Caiu pra segunda rodada.
Kyle Murray, tá, que foi a primeira rodada, mas, né, Kyle Murray é um anão.
A gente tá falando de quarterback, né? De corner. E aí, ao contrário, a gente pega o Nashon Wright, que tem quase 2 metros de altura e não tá jogando. E pelo menos na pré-temporada eu não vi nada que fizesse, jogasse a favor dele, né? Que pudesse indicar que ele tem condição de jogar na NFL, ao menos nessa primeira temporada. Mas enfim, uma corneta aleatória aqui, né? Mas vamos falar agora, vamos conectar uma coisa séria do jogo, que foi o gerenciamento de relógio no fim, né? Porque o Cowboys teve uma, não sei se foi uma corrida, um passe pro meio pro Tony Pollard, que o Cowboys perdeu, que depois da jogada o Cowboys perdeu quase 20 segundos ali do relógio, com tempo pra pedir, porque disse o Mike McCarthy que o relógio do telão sumiu e ele não conseguiu ver quanto tempo faltava, o relógio que o Kellen Moore tava acompanhando no telão também sumiu, e aí o Cowboys fazia um field goal de 56 jardas, e, meu, que bagunça é essa? Porque, cara, pra mim, tem um relógio atrás da endzone, você consegue ver, tem um número grandão lá, tipo, 20, 19, 18, você consegue ver um relógio, tipo, o que que o relógio da jogada, de quanto tempo falta pra você ter que fazer o próximo snap. Você aceita isso como desculpa pra o Cowboys ter feito cagada ali no gerenciamento de relógio no final?
Tá muito surreal essa história, né? Eu tava até lendo aqui enquanto você ia falando aqui, uma notícia do Kellen Moore, ele comentando que, assim, o relógio que ele e o McCarthy estavam acompanhando apagou, que tava acompanhando no telão na frente deles. Aí o McCarthy ficou, tipo, perdido, ok? Aí tinha um cara com uma câmera num carrinho na frente do Kellen Moore atrapalhando ele. Tipo, mas já são duas, tipo, coisas surreais acontecendo numa jogada que, tipo, não dá pra isso acontecer, né? E, ao que parece, não sei se eu entendi direito, o Kellen Moore não gostou da jogada com o Pollard, tanto que era pro Pollard sair, aí o Pollard acaba voltando pro campo, porque todo mundo ficou perdido. O Kellen Moore que saiu correndo umas 10 jardas, igual o louco, da onde ele tava sentado pra tentar entender o que tava acontecendo também, atrapalhou tudo, né? Graças a Deus que o Greg Zuerlein conseguiu acertar, mas, tipo, isso não pode acontecer, né? A gente tem que ter pelo menos alguém acompanhando um segundo relógio, tanto de gente que tem naquela comissão técnica. Você vê a lateral do time de futebol americano, você fica perdido. Quem que são aqueles caras? É jogador, né, que tá jogando, é jogador que tá fora do time, que é do PS, por exemplo, que tá vestido normalzinho, é médico, é técnico disso, técnico de posição, é o garoto da água e tudo mais. Mas, cara, tem que ter pelo menos um, sei lá, coloca o garoto da água, que seja, mas pra acompanhar um terceiro relógio pra fazer essas marcações, porque não pode acontecer uma segunda vez isso. E a gente já percebeu que McCarthy e o relógio, mesmo quando o relógio não fica escuro, não apaga, ele tem um probleminha, né?
E outra coisa, a gente tá relevando aqui, brincando, porque a gente ganhou, né? Agora imagina se o jogo tivesse ido pra prorrogação e sabe, sei lá, o que fosse acontecer na prorrogação. O que a gente estaria xingando aqui, porque o Mike McCarthy fez merda, porque ele devia ter avançado mais. E aí eu acho que era uma questão de no-huddle ali, cara. O deck pegou a bola, vai pro spike, faz um passe lateral pra sair, algum recebedor sair pela lateral e parar o relógio. Mas que enrolação, né? Sendo bem sincera, uma bagunça e podia ter custado o jogo, né? A nossa sorte que o Zuerlein acertou. E que pancada também que o Zuerlein. Acho que se aquele chute tivesse sido de 65 jardas, ela teria entrado, porque foi, não entrou assim na beirinha do Y. Entrou, estufou a rede lá atrás do Y, né?
Todos os chutes dele que foi, assim, dando um medo na semana 1, esse chute na semana 2 foi super tranquilo, né? Assim, super tranquilo, depois que saiu do pé dele, já tava entrando dentro do Y, porque...
O chute não deu emoção nenhuma, né? Porque foi... Saiu do pé dele no meio do Y e foi reto.
É, e continuou. Mas, assim, antes de acontecer esse chute, se tem um torcedor do Dallas que tava sentado ou deitado na cama ou alguma coisa assim do tipo, já fez errado. Porque, porra, eu tava de pé aqui em casa, né? No meu quarto aqui, eu tava de pé, tipo, parecendo puro técnico mesmo da NFL, tipo, meio que com as mãos no joelho, assim, só esperando pra ver qual que vai ser o resultado do field goal. Eu tava desse estilo, só esperando pra ver o que que iria acontecer.
Cara, o pior é que eu falei do Zuerlein no jogo contra o Bucks, porque até o extra point ele tava chutando ali na quina, na borda da trave. Todos os chutes dele, a bola entrava raspando. O cara era o inimigo da bola segura, né, cara? Porque era só bola raspando pra matar a gente de coração. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, a gente vai perder. Ele vai perder algum chute, vai perder mais chute. E esse não, né? Esse foi um chute tranquilo, alto, forte, com direção, tranquilo do começo ao fim. Porque às vezes tem aquele tipo de chute que a bola vai fazendo uma curva, vai batendo um vento. Tem chute no AT&T Stadium, um estádio fechado. Parece que a bola bateu, pegou um vento, a bola fez uma espiral que vai lá saber qual foi e a bola vai pra fora, né? Que você não entende. Mas esse não. Esse a bola foi certinho, tudo retinho e garantiu a nossa vitória, graças a Deus. Mas, Vinícius, quem foi seu destaque nessa partida?
Tem que ser outra pessoa além do Mika? Não, tá, vamos lá. É o Terrence Steele. O cara mostrou que tem capacidade pra ir bem, né? Tipo, ele mostrou que tem capacidade pra ser sólido na linha ofensiva. Então eu vou colocar ele como destaque. E decepção, eu não sei se pode ser chamado muito de decepção, mas, assim, o valor que a gente tá pagando no Blake Jarwin pra ele jogar só 29 snaps, eu não sei o quanto vai começar a valer esse contrato dele, hein, cara? Porque, tipo, o Dalton Schultz já fez 45 snaps nesse segundo jogo. No primeiro jogo também foi ele quem liderou os snaps entre os tight ends e tá mostrando que tá jogando muito bem. Então, assim, será que a gente pagou caro demais no Blake Jarwin já? Então já é algo que eu quero começar a prestar um pouco mais de atenção nesse jogador.
Olha, é um bom ponto, porque eu não acho que ele tá fazendo valer o salário que ele recebe, não. Eu acho que é um salário muito alto, porque ele entrega, ainda mais se a gente levar em conta que o Dalton Schultz entrega basicamente o mesmo que ele num contrato de calor. Possivelmente o contrato que ele for assinar a partir do momento que ele virar free agent vai ser muito menor do que o Jarwin, seja no próprio Cowboys ou seja em qualquer outro time que ele vá, caso de fato aconteça. Mas agora falando o meu destaque da decepção, né, eu concordo com você do Terrence Steele. Eu acho que o Micah Parsons e o Tony Pollard são unanimidades, né? O Tony Pollard acabou com o jogo, não só correndo com a bola, recebendo passe, muito bom, jogou muito bem. E também, mas eu queria citar também o Jaron Curse, né, que quantas vezes a gente criticou o Jaron Curse, falou que ele não ia fazer parte do elenco principal, é o novo Darren Thompson, e nessa partida ele foi bem, teve uma interceptação anulada por uma falta que, sinceramente, foi meio mandrakezinha aquela falta, hein, porque se aquilo é falta, o que o Chris Godwin fez no Jordan Lewis na semana 1 também era pra falta, sendo muito sincero aqui. E uma coisa que a gente acabou esquecendo de comentar, Vinícius, foi daquela jogada antes do intervalo, né, aquela ali o coração parou por um segundo, aquele quase touchdown.
Em Fórmula 1, que foi narração, né, hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje não.
É o contrário, pô, hoje não, hoje sim.
Deu pra entender, né, cara. É a síntese, o Freitas falou ali no grupo, é a síntese do Cowboys. Você começa achando que não vai dar em nada, aí vai, você começa a ficar emocionado, aí chega no finalzinho, acontece alguma coisa que dá ruim. É a síntese do Cowboys isso, cara.
Pô, quando o Sidney Lamb fez o giro, cortou e eu não vi mais ninguém na frente dele, eu falei, já era, vamos anotar. Aí deu pro Zeke, aí o Derwin James conseguiu empurrar a filha da...
E é foda porque, tipo assim, os caras começaram a comentar, não, era pro Zeke quebrar o tackle. Pô, você viu o Derwin James saindo correndo, igual a velocidade que ele tava, ele tava muito rápido ali, pô. Porque, tipo, o Zeke recebe a bola, né, o Zeke recebe a bola ali e começa a correr, aí que ele começa a acelerar um pouco mais, tipo, o Derwin James já tá acelerando não sei quantos metros atrás pra correr atrás dos caras, então, tipo, pô.
Pois é, eu acho que foi a jogada correta, cara, o Calvert fez tudo certinho ali, eu acho que tinha que ter feito um bloqueiozinho a mais, aí eu tenho que rever a jogada pra ver exatamente, mas um bloqueiozinho a mais no Derwin James ali e o Zeke entrava na endzone, foi por muito pouco. E minha decepção, cara, pra ser bem sincero, quando eu fui escrever o texto do pós-jogo, eu não consegui pensar em muitos nomes, assim, pra criticar, sendo bem sincero. O Anthony Brown, acho que foi unanimidade até pro pessoal que votou no Twitter, realmente foi o pior, mas aí teve o gerenciamento de relógio que a gente destacou que foi mal.
Mas aí, igual eu tava falando, a gente só coloca o Brown como, né, tipo, igual no Twitter, o pior por conta do erro no tackle dele, né, no touchdown, só.
Foi o erro mais crasso, assim, do Cowboys na partida. E aí, eu acho que se entre as outras decepções, assim, se eu levar em conta, eu acho que eu falaria daquela falta na quarta pra 20. O Cowboys fez um roughing the kick, que, pelo amor de Deus, né? O John Fessel até justificou aquela jogada, né?
Mas aí eu vou ter que fazer advogado aqui, hein, Plat?
Teve o cara empurrou?
Não, porque assim, os dois da lateral lá, ninguém encosta no kicker, no punter.
Pois é, foi mais o defensor do Chargers, né?
Do Chargers que tá lá empurrando o nosso... Nem sei quem que era o jogador, acho que era o Terrell Bastian, eu acho, não sei. Não vou lembrar de cabeça. E que, tipo, acabou caindo em cima do kicker, porque assim, se fosse os dois da lateral lá, os snipers, não, nem sei qual que é o nome que dá pros caras lá, mas tipo, se fosse eles, aí eu ficaria muito grilado com isso. Porque, pô, você não pode acertar ali o punter, mas pô, vindo do meio, do cara tava fazendo o teco, empurrando o outro, aí eu acho que, tipo, dá pra relevar, sabe?
Cara, o meu problema foi em ter sido muito agressivo ali numa quarta pra 20, cara, e ficar propenso a sofrer uma falta, que foi o que aconteceu. Eu acho que o Cowboys não precisava ter ido com tanta agressividade pra tentar bloquear um punch ali naquele tipo de jogada. E dar margem pra esse tipo de falta, assim, ainda mais um jogo apertado. Se fosse uma situação um pouco melhor, sei lá. Sinceramente, eu não gostei daquela jogada, por isso minha decepção vai pra isso. Eu acho que você tem que ser agressivo, sim, mas em certos momentos. Senão, eu acho que tem uma linha bem tênue entre ser ousado e ser irresponsável. Eu acho que nessa jogada acabou indo tendendo muito mais pro lado do irresponsável, inconsequente, do que pro lado do ousado, do ambicioso, sabe? Então, pra mim, isso fica na decepção. Mas agora vamos falar da semana do Dallas Cowboys, né? Porque numa semana que a gente acha, ok, os jogadores vão voltar de lesão, o time vai se reforçar, a gente acaba recebendo cada vez mais notícias de jogadores machucados, né, Vinícius? A gente recebeu recentemente o Dorrance Armstrong fora por pelo menos 3 semanas, né? Com uma torção no tornozelo. Mas tem mais jogadores que não estão treinando, né?
Ah, Prat, você acha mesmo que a gente vai ter uma semana que a gente não vai ter pelo menos uma notícia ruim vindo do Cowboys? Eu duvido. Daqui a pouco vai ser bold. A gente vai ter uma semana sem nenhuma preocupação? Eu acho que não. Mas é isso. Dorrance Armstrong já tá fora do jogo. Igual você falou, provavelmente umas 3 semanas fora. Aí já soma que a gente não tem um bom tempo que a gente vai ficar sem o DeMarcus Lawrence. Tiny Sack não treinou também. Já tá fora do jogo. Já nem vai treinar. Tá com problemas cardíacos, igual você disse, né? Eu não tava sabendo que era cardíaco. Não tinha ideia disso. Carlos Watkins, defensive end, também não treinou. Não vai treinar. E tá fora do jogo já de segunda-feira. E hoje é só quarta. Não, quinta, perdão. O Donovan Wilson também não treinou com a lesão na virilha. Ainda não tem sinal, não tem informação dele se ele joga ou não joga. O Amari Cooper tá com problema na costela, daquela pancada que ele tomou lá, mas ele disse que ele tá, a cada dia ele tá melhorando. Ele foi entrevistado hoje, falou que ele tá se recuperando e que vai tá bom pro jogo de segunda. Porque, pô, perder o Cooper e sem Gallup, cara, fica complicado só pro Lamb jogar toda a carga de recepções em cima dele, hein?
Não, só pra esclarecer, você falou hoje, que é que a gente tá gravando na quinta-feira, não hoje, o dia que o podcast foi ao ar, tá? Só pra...
Isso aí.
Como você falou, né? Alguns jogadores já foram até cortados do jogo de segunda, mas em compensação, pelo outro lado, a gente viu o Randy Gregory saindo da lista de Covid, né? E o Chauncey Golston, que ficou um tempo machucado, ele chegou até a ficar disponível pro jogo contra o Chargers, só que acabou não jogando. E o Cowboys, ele ativou uma proteção do practice squad pra 2 jogadores de linha, pra eles não poderem sair do time essa semana, né? Que foi o Justin Hamilton, o defensive tackle, e o defensive end Breland Speaks. Ou seja, o Cowboys já colocou uma situação neles, sentindo, olha, a gente tem um receio de não ter jogadores suficientes na linha defensiva, então vamos manter garantir que esses 2 jogadores de linha defensiva do practice squad fiquem no time pelo menos até a partida de segunda-feira. Então o Cowboys colocou isso e isso já dá indícios de que talvez esses jogadores que não treinaram não estejam disponíveis pro jogo. Agora, o Randy Gregory saiu da lista de Covid, eu tinha até falado com você mesmo, pô, acho que a nossa lista de Covid acabou, né? Não tem mais ninguém nela. E aí aparece o quê? Que Keanu Neal entra na lista de Covid. Meu Deus do céu, mais um jogador. Mas ao contrário dos outros, ele não tá com Covid, né? Ele foi colocado justamente porque ele não tá 100% vacinado ainda. Aí eu não sei se ele não se vacinou ou só tomou a primeira dose. Só divulgaram, pelo menos, a informação que consideraram que ele não tá completamente vacinado. E aí eu não sei se a interpretação correta é se só tomou uma dose ou se não tomou nenhuma delas. Então ele acabou tendo contato próximo de risco alto com alguém que teve Covid. Então por isso que ele foi afastado. Como ele tá nessa situação devido à vacina, ele precisa testar negativo para Covid durante 5 dias, por 5 dias seguidos. Esse é o protocolo que ele tem que fazer. Se ele ficar 5 dias seguidos fazendo o teste de Covid dando negativo, aí ele pode ir pro jogo. Mas eu acho difícil que isso aconteça, sendo bem sincero. E seria muito mais fácil se ele já tivesse vacinado, né? Pelo amor de Deus, Keanu Neal. Não é como se tivesse faltando vacina nessa altura do campeonato, ainda mais nos Estados Unidos, né? Já passou da hora de estar 100% vacinado. Ou ele tomou vacina muito atrasado e tá esperando a segunda dose. Brincadeira, né? Brincadeira, coisa feia.
É coisa que não podia acontecer, né?
E o pior, e isso, né, isso é ruim não só pro Keanu Neal, mas é um risco também pro próprio Dallas Cowboys, né? Imagina se ele pega Covid e transmite pro Jalen Smith, que transmite pro Van Der Esch, que transmite pro Micah Parsons, que aí Micah Parsons transmite pra linha defensiva, e aí tem um surto de Covid no time. E aí, o que acontece? Então é um problema sério que o time precisa, não pode se dar o luxo de ter, sendo muito sincero. Então é uma preocupação bem grande, mas felizmente só ele foi afastado por conta de risco. Ainda não tivemos situações de que outros jogadores poderiam ter tido contato com ele ou terem pego Covid, o que mais, sei lá mais o que, mas felizmente ele não tá com a doença, né? Então não tá com o vírus. Vamos esperar que dê tudo certo, vamos esperar que ele se vacine logo, né? E que não traga mais riscos ao elenco. Mas eu tava vendo aqui também, Vinícius, o Eagles tá meio desfalcado, né, pra partida contra o Cowboys, né? Porque eles perderam o... Quem foi fora da temporada agora, o...
O Brandon Graham.
Brandon Graham, isso. Fugiu não, tava com o Brooks na cabeça.
É que é dois Brandon, né, cara? É Guga.
Aí teve alguns jogadores que não treinaram aqui, mas alguns estão descansando, tipo, ah, dia de descanso, Fletcher Cox, Jason Kelce, jogadores doentes aqui, né? A ausência do Brandon Graham vai ser muito importante pro Cowboys. Aí, aproveitando, já falando do jogo, né, vamos falar aqui, Cowboys e Eagles, jogo no Monday Night Football na segunda-feira. Você gosta de jogo na segunda-feira, Vinícius? Ou não?
Cara, é ruim porque a gente fica ali tendo que esperar, né, o último jogo da semana pra acompanhar o Cowboys, mas é legal, é legal. É bom ver um joguinho na segunda. E assim, eu queria acompanhar, eu vou tentar acompanhar com os Manning fazendo a transmissão pra ver como o que eles vão falar de Dallas.
Eu tô fugindo disso, cara, porque eles vão ficar fazendo piadinha e eu vou estar sério com o time, tipo, ficando puto com o jogador, aí vai comentarista fazendo gracinha, tô fora. Eu, sinceramente, tô fugindo desse tipo de transmissão, até com transmissão brasileira, cara, tipo, eu entendo, eu até gosto, só que no, quando não é com o meu time, quando eu vejo quando é com o meu time, começam a fazer gracinha, piadinha, ainda mais no momento que o time tá perdendo, aí eu já coloco no SAP, porque, sinceramente, não me agrada com o meu time. Eu espero ver uma transmissão minimamente séria, assim, com calma, porque eu sou meio mal-humorado vendo o jogo. O jogo vai ser às 9h20, né, no horário de Brasília, jogo contra transmissão da ESPN, obviamente, e eu gosto do 9h15, não 9h20. Eu gosto de jogo segunda-feira, até porque eu ando trabalhando domingo de manhã, e aí, quando tem o jogo do Cowboys, eu trabalho domingo de manhã, já tenho que correr pra resolver as coisas do jogo e tudo mais. O jogo na segunda-feira é mais tranquilo, porque aí eu posso curtir o resto do domingo, ver os jogos tranquilos. Segunda-feira, cara, só tem nosso jogo, e garantia que é transmitido, que é uma coisa muito boa também. Então, eu gosto, sinceramente eu gosto, eu sou a favor de jogos do Cowboys no Monday Night ou Sunday Night. Eu gosto de jogo em horário 9. Infelizmente o Cowboys tem vários desses pra, ao longo da temporada. E quem tá gostando assim de um Cowboys Eagles é o técnico deles, né, Vinícius? Porque essa semana ele foi dar a coletiva de imprensa com a camisa escrito Beat Dallas, né? É, tipo, vença Dallas. Meio que provocando, ele falando que vai usar essa camisa a semana inteira. E já meio que botando fogo no parquinho, né? Com a expressão bem brasileira. Se eu não me engano, o Zeke respondeu isso, né, Vinícius?
Esse técnico calor aí, né? O Nick Sirianni, que é o primeiro ano dele como head coach, ele já tá fazendo gracinha, né? Quer ganhar, quer cair nas graças da torcida, né? Como a gente fala aqui. Eu acho que até o momento, nesses últimos anos, o Eagles é o nosso maior rival. Eu não sei se historicamente é, mas no passado recente ele tá sendo nosso maior rival. E é bom pra trazer mais um pouco de tempero pra esse jogo de segunda-feira.
O Zeke foi pra coletiva de imprensa, né? Essa semana, escrito com camisa, tipo, Victory, Vitória. Meio que rebatendo a camisa do técnico do Eagles, né? Então, já fica aquele climinha de rivalidade. E, sinceramente, dos rivais do Cowboys, o que eu mais odeio, pessoalmente, é o Giants. Eu odeio muito o Giants. E fico muito feliz do Giants estar na lama, assim, por, sei lá, 10 anos que o Giants está na lama. Quase isso. Eu fico muito feliz, eu acho pouco, mas com o Giants tanto tempo na lama, você acaba olhando eles, por um momento você deixa de olhar com ódio e você sente pena. É tipo o Washington. Hoje em dia é muito mais fácil sentir pena do Washington, que é um time tão fraco, do que realmente ódio, porque é um time que poucas vezes incomodou o Cowboys nessas últimas temporadas. Mas o Eagles, dos rivais, é o que mais incomoda, né? Então você gera muito mais um ódio em cima do Philadelphia Eagles. E é um time que venceu o Super Bowl recentemente. Tem que dar mais ódio ainda. Eu, sinceramente, eu acho que é o rival a ser batido na briga da NFC East. Eu não vejo nem Washington nem Giants brigando com o Cowboys pela liderança da divisão. Eu acho que é o Eagles e eu acho que isso... Eu acho que esse jogo é importantíssimo pra isso, até porque os dois times estão com recorde empatado, os dois estão 1-1. A vitória não só coloca um dos dois times possivelmente na liderança da divisão, né, porque o Washington enfrenta Buffalo fora de casa, é uma chance muito grande de perder a partida. E o Giants, ele, apesar de enfrentar o Falcons em casa, ele tá 0-2. É, mesmo que ganhe, ele não chega, ele não se iguala ao vencedor de Cowboys e Eagles. Então esse jogo basicamente determina o líder da divisão agora na semana 3. E é um jogo muito importante, jogo importantíssimo e vale também para critérios de desempate, né? Porque vitórias dentro da divisão é um dos critérios de desempate e o Cowboys vencendo aqui abre uma vantagem bem grande, né?
porque não só dá um recorde positivo dentro da divisão pro Cowboys, como joga o Eagles com um recorde negativo dentro da divisão. Então já abre uma vantagem em cima do maior rival, assim, pela NFC Leste. Pra mim, é um dos jogos mais importantes da temporada, é esse. E é um jogo que é o primeiro jogo do Cowboys dentro de casa, né? Finalmente vamos jogar na AT&T, porque dois jogos fora de casa, abrindo a temporada, muito ruim, né? Vai ser bom ver o AT&T Stadium lotado, né, Vinícius? Na temporada passada a gente viu ele com capacidade limitada, e agora vão ser 100 mil pessoas lá torcendo pro Cowboys, né?
Pra mim, tipo, capacidade máxima possível, enche de gente quanto puder encher nesse estádio do segunda-feira, perdão, que vai valer a pena, e assim, eu espero que os caras façam muito barulho, né? A gente sempre acompanha o Cowboys, às vezes, e vê, pô, os caras não estão fazendo barulho, não tem ninguém gritando, os caras são meio passivão, mas, pô, é contra o Eagle, gente, né? Primeiro jogo dentro de casa, tem que tipo, colocar os caras no lugar deles, fazer barulho no sentido pra atrapalhar, chamar jogada, a delay of game, coisa do tipo, porque assim, qualquer coisa que ajudar o Dallas numa vitória contra o Eagles é totalmente válido, e vai ser muito bom ver o estádio cheio, assim.
Não, e mais que um jogo em casa, né, o Cowboys entra agora numa sequência de 3 jogos em casa, além do Eagles, né, o Cowboys ainda enfrenta o Panthers dentro de casa, jogo na outra semana, e depois o New York Giants. Então são 3 jogos seguidos aí dentro de casa pra compensar esse começo aí com 2 jogos fora. Mas falando agora especificamente desse jogo contra o Eagles, a gente tava conversando aqui antes do podcast começar que o Jalen Hurts, que a gente esperava que pudesse ter algum tipo de oscilação, não jogasse tão bem, no fim da temporada passada ele foi ok, mas não foi tão bem assim, não foi, oh meu Deus, que quarterback perfeito. Mas nesse começo de temporada, a gente tem que confessar que ele tá jogando bem, né? Ele é um quarterback que ele consegue ter uma arma não só com passes, mas também correndo com a bola, o que é um perigo pro Cowboys. E agora a pergunta que fica pra você, Vinícius, é como é que a gente pode parar o Jalen Hurts?
A pergunta de $1 milhão, vamos lá. Cara, ao meu ver, e até o David Hellman escreveu sobre isso no site do Dallas, eu acho que eu colocaria, e eu acompanho o que ele disse, então meio que eu vou traduzir aqui. Eu colocaria o Mika pra ser o spy do Hurts. Porque, assim, ok, Parsons jogou de defensive end no jogo passado, mas igual eu falei, a gente enfrentou um RT reserva, que tava vindo do PS, se não me engano. Quando ele jogou contra o Slater, nos momentos que ele tava do outro lado da linha defensiva, ele não jogou também assim, o Slater segurou muito bem ele. Porque, querendo ou não, o Parsons ainda é pequeno pra ser um defensive end na NFL, né? Dá pra ver que ele é pequeno. Com isso, pô, quem que é o right tackle dos caras? É o Lane Johnson, mano. Lane Johnson é um cara muito bom. É um cara, tipo, é muito bom. eu tenho ele como um dos melhores na posição. Ao invés da gente colocar o Parsons pra ficar brigando em cima do Lane Johnson, e do outro lado é o Jordan Mailata, que acabou de renovar um contrato super milionário com o Eagles, por que não deixar o Parsons de linebacker, até porque pode ser que a gente não tenha o Keanu Neal, e fazer o Parsons ser o spy do Hurts, porque o Hurts tem um jogo corrido muito bom, né? Se no jogo passar contra o Niners, ele só fez 190 jardas aéreas, ele fez quase 100, se não me engano, ou um pouco mais de 100 jardas corridas. Então, assim, a gente vai querer ficar tentando só proteger contra o passe, aí é a hora que o cara vai lá e vai querer começar a correr. Então, deixar o Parsons em cima do Hurts pode ser uma forma muito boa de segurar ele. Aí é aquela coisa, a nossa linha defensiva vai conseguir atrapalhar ele no pocket? Eu não sei o quanto vai conseguir atrapalhar por conta dos desfalques. Mas assim, top seria o Parsons pra fazer o spy quando o Hurts sair do pocket e a linha defensiva, né, tentar pressionar ele pra fazer passes ruins e aí a nossa secundária fazer interceptação. Se isso vai conseguir fazer, né, tipo, colocar em prática, não sei. Mas acho que a teoria vai se passar muito bem por isso aí.
Pois é, né, eu acho que a nossa linha defensiva vai ter muitos problemas contra a linha ofensiva deles, porque é uma linha ofensiva forte. Até que antes do podcast a gente tava comentando aqui dos números do Eagles, né, correndo com a bola, passando com a bola, e a gente consegue ver o desempenho da linha ofensiva deles, que é um desempenho bom, são bons jogadores, e eu acho que aí vai ser a peça-chave, porque a gente tá com muitos jogadores da linha defensiva fora, né, desfalques, E isso vai realmente pesar, porque a gente deu muito tempo pro Justin Herbert em algumas situações e o Justin Herbert puniu a gente. Jalen Hurts tem a mesma qualidade do Herbert? Talvez não, talvez tenha um pouco menos, mas em alguns momentos da partida isso não importa. Então, se ele tiver tempo, ele pode punir a defesa do Cowboys, e aí a gente vai ter que contar com o turnover de novo pra se safar? Será que todos os jogos a gente vai conseguir um turnover? Complicado, e eu realmente espero que o Dan Quinn consiga fazer um jeito de pressionar o Jalen Hurts, deixar ele desconfortável, que é um cara que pode ameaçar a gente. Ele teve, não sei se você lembra, Vinizão, na temporada passada, ele teve um passe de, sei lá, 70 jardas pro DeSean Jackson no AT&T, né, logo no começo da partida. Então isso mostra algumas coisas que ele consegue fazer, né, com a bola, braço forte. A gente tem que realmente minimizar o impacto dele. E agora, ainda falando da disputa da linha defensiva contra a linha ofensiva, como você falou que o Watkins tá fora, a gente pode ter alguns desfalques no interior da linha defensiva. Como é que vai ficar essa nossa defesa contra o jogo terrestre, né? Porque o jogo terrestre deles tá muito bem também, porque não só o Miles Sanders e o Gainwell que também tá correndo, eles também têm a ameaça do Jalen Hurts correndo. E como é que a nossa linha defensiva vai conseguir fazer pra minimizar esse dano do jogo terrestre também, né?
Cara, vai ser muito complicado, porque, ok, voltou o Gregory, aí a gente tá sem o Dorrance. Aí vai ser mais jogo com o Terrell Bashan tendo mais snaps, sem Carlos Watkins, Grant Urban tendo mais snaps, junto com Oza, Anai, né, jogando mais também. Vai ser assim, vai ser outro remendo, totalmente vai ser outro remendo, e eu não sei o quanto a gente vai conseguir segurar esse jogo terrestre. Já foi surpresa a gente conseguir segurar pra menos de 100 jardas totais o jogo terrestre do Chargers. Torcer pra que a gente consiga isso mais uma vez, mas vai ser complicado. Bem mais complicado que semana passada, imagino.
Pois é, né, eu acho que isso pode inclusive ser a chave pra vitória, né, porque se o Cowboys começar a não conseguir pressionar o quarterback e ter problemas parando o jogo corrido, aí, cara, a gente vai ter que colocar na mão do deck pra fazer 40 pontos. Será que a gente vai ter condição disso sem o Michael Gallup? É complicado, velho. A chance de vencer diminui consideravelmente. Mas aí o contrário, se a linha defensiva consegue pressionar o quarterback, eles não conseguem correr direito, eu acho que fica uma situação muito confortável pro Cowboys, que aí pode colocar a mão na bola, a bola na mão do Tony Pollard, do Ezekiel Elliott, variar bem os recebedores, Dalton Schultz, Blake Jarwin, os wide receivers. E aí, cara, eu acho que o nosso ataque bem, ele consegue dar trabalho pra qualquer defesa da NFL, sendo muito sincero. E a do Eagles não é diferente. Eu acho que nosso ataque inspirado dá um calor no Eagles, e se a nossa defesa fizer o mínimo, conseguir manter uma situação confortável pro ataque, a gente consegue punir o Philadelphia Eagles.
E outra, não sei se você viu do Amari Cooper com o Darius Slay na temporada passada, acho que no último jogo, o Slay marcando o Cooper, aí depois o Slay foi pra cima do Gallup, que o Gallup que tava jogando, aí o Cooper começou a fazer mais jogadas. Então, assim, o melhor cornerback deles vai ter que ficar assim, Cooper ou Lambe, né? E isso, eu acho que pode ser uma arma muito boa pra gente. Eu acho que o Cooper tá com um negóciozinho assim dentro, tipo, quero queimar esse cara, sabe? Se ele for jogar, eu quero queimar esse cara, então que aconteça.
E o Cooper gosta de brincar com o Philadelphia Eagles, né? Porque a quantidade de jogo que o Cooper teve arregaçando a secundária do Eagles é brincadeira, né? Desde que ele chegou, o Cooper adora o joguinho contra o Philadelphia Eagles. Contra o Washington, então, meu Deus do céu. A secundária de Washington todo dia, na semana de jogo contra o Cowboys, eles têm pesadelo todos os dias com o Amari Cooper. Porque o que o cara pune a secundária deles não é brincadeira, não. Agora, do jogo do... Você falando do Darius Slay, do Amari Cooper, do nosso ataque, como que a gente pode explorar a defesa do Eagles? Porque é uma defesa que mostrou um jogo muito forte contra a Atlanta Falcons, pressionou muito o quarterback, não conseguiu fazer o Mike Davis correr muito bem, o Matt Ryan não jogou tão bem assim também contra o Philadelphia Eagles, mas em compensação contra o 49ers, não teve um desempenho tão bom assim, né? Acabaram perdendo a partida, tiveram alguns problemas ali, o Debo Samuel teve um baita de um jogo. Como é que você vê que o ataque pode explorar essa defesa do Philadelphia Eagles?
Eu acho que o principal é, primeiramente, a linha ofensiva conseguir segurar a linha defensiva deles, porque, ok, eles perderam o Brandon Graham, né? Isso já até tava... Já ia falar Brandon Brooks de novo também. Eles perderam o Brandon Graham, mas ok, o cara tem Fletcher Cox, tem Jarvon Hargreaves, tem o Derek Barnett, tem o Josh Sweet, que acabou de assinar um contrato, outro contrato super milionário. Ryan Kerrigan, que eu já tinha raiva do Kerrigan na época do Washington. Os caras têm uma linha defensiva forte. É forte. Ainda tem os reservas, o Hassan, Hideaway, são caras que, tipo, são facilmente melhores que a nossa linha defensiva. Então, primeiramente, a linha ofensiva vai ter que segurar muito bem, fazer o papel dela para dar o tempo do deck e para abrir os espaços para os nossos running backs, né, para o Zeke Pollard. Eu espero que o Cooper jogue, porque se ele não jogar, vai atrapalhar muito. Mas, assim, a gente ainda tem os dois tight ends para ajudar. E o Cedric Wilson faz um papel muito bem feito quando ele está entrando. Então, é ruim? É. Mas a gente ainda consegue dar um jeito de se virar. Eu acho que, como sempre, é atacar a linha defensiva, atacar a secundária do Eagles. A secundária do Eagles ainda não é bom. Os caras estão com o Steven Nelson de corner. Era um cara que eu queria em Dallas. Eu comentei isso em podcast de free agency. Era um cara que eu queria em Dallas. Mas também não é tipo assim, ó, é um cara super, hiper, top 10 da NFL. Então, assim, o melhor deles é o Darius Slay, que provavelmente vai ficar em cima do Cooper. E aí é a hora do Lame brilhar. Quem tem Lame no Fantasy, eu imagino que a hora o cara vai brilhar nesse jogo, porque quem ficar alinhado em cima dele vai ter muito trabalho. Então, eu imagino que, eu espero que a gente ataque muitos os corners, porque não são tão bons assim. Junto com os nossos também, que também são horríveis.
Ô Vinícius, então acho que o ideal pra você é que tenha o Cooper feito.
Ah, cara.
Eu não podia deixar de passar, né?
Essa hora da noite.
Eu concordo com você, cara. Eu acho que passa muito nas mãos dos recebedores, de punir a secundária deles. Mas eu acho que o Cowboys consegue... precisa usar muito o Tony Pollard também. Usar os Tarens. Justamente pela ausência do Michael Gallup. A gente não tem tanta aquela ameaça em profundidade que o Gallup traz. Apesar do Cooper e do Lamb conseguirem dar essa ameaça, eu não vejo nenhum dos dois com a mesma característica que o Michael Gallup tem de algumas jogadas. Tipo, tá no mano a mano, é só botar a bola... Joga a bola pro alto lá em cima dos dois que o Gallup dá um jeito de pegar. Eu não vejo nem o Cooper nem o Lamb com essa capacidade que o Gallup tem. Então eu acho que o Cowboys pode compensar isso colocando mais os outros recebedores em campo. A gente viu o Cedric Wilson em campo em algumas situações na partida passada, mas não foram tanto. Então eu acho que o Cowboys pode variar. E sinceramente, a gente confia no Kellen Moore pra isso, né? Um cara que se mostrou muito capaz de fazer esse ataque rodar de inúmeras maneiras possíveis. Então vamos confiar bastante no Kellen Moore, porque o cara já deu motivos pra isso, né? Diga lá o seu bold palpite.
E outra, o Kellen Moore tá mostrando muita jogada boa, né, Prat? O cara, ele tá trabalhando assim, cada semana ele tá sabendo muito bem como atacar a defesa adversária. Ele mostrou isso em Tampa, ele mostrou isso contra o Chargers. Eu imagino que ele vai fazer a mesma coisa com o Eagles. Minha bold vai ser que os nossos running backs terão mais jardas totais que o Jalen Hurts vai ter de jardas totais. Contando passe e corrida pra ambos. Tá bom, né? Tá bom. Placar, eu acho que a defesa vai conseguir segurar mais uma vez um placar baixo, mas a gente vai fazer 24 a 17 de novo. De novo não, né? Só o 17.
Pô, é isso que eu ia falar.
Só o 17 de novo.
Aí eu acho que vai ser mais pra um tiroteio, eu acho que vai ser 30, tem que fazer as contas, né, de falar o placar. 30 a 27, Cowboys. Eu acho que a gente vai estar perdendo por 27 a 23 e aí a gente consegue touchdown no finalzinho. E eu acho que o destaque da partida vai ser o Amari Cooper. Agora, a bold vai ser do Amari Cooper? Eu não sei, tô pensando. Não, eu vou falar que o Cowboys vai ter dois TDs do deck correndo com a bola. Faz tempo que o deck não corre pra TD, né? Eu não lembro a última vez que... Eu acho que ano passado não teve, porque ele se machucou, né? E em 2019, caramba, puxando a memória aqui, eu não sei se eu lembro do TD corrido dele, não.
Cara, também não lembro, mas vou falar assim, que se a sua bold entrar, vai acabar ferrando meu fantasy, porque tem uma liga que eu coloquei, que eu fiz o handcuff, Zeke Pollard de running back titulares. Então, assim, eu já fiz a bold pensando no fantasy, entendeu? Os caras, cada um com 100 jardas ali, já são 10 pontinhos, se um marcar um touchdown já é 16. Já tem que fazer um planejamento total aqui.
Cara, fantasy eu tô largando de mãos completamente, cara, porque o que eu passo de raiva. E eu tava com o Derrick Henry numa liga, 40 pontos, eu tranquilo, né? Eu tava ganhando por mais de 20 pontos, só faltava um jogador do time adversário pra acabar a rodada. E qual era o jogador? Aaron Jones. Derrota fazendo, tipo, a maior pontuação, assim, da liga, e o cara disparou aí. Fantasy, cara, Fantasy é um jogo muito de corno, cara. Sendo bem sincero.
Como que tá as coisas na primeira divisão aí?
Tão bem, né? Tão bem. Tipo...
Eu tô agradecendo que não tem terceira divisão, entendeu? Porque no... na minha aqui, da galera do Facebook do Dallas, cara, tô 0-2. Eu não sei se eu vou conseguir fazer 1-2 não, hein?
Não, eu tô 0-2 também, mas tipo, dois jogos que eu fiz mais de 90 pontos e perdi. Sabe aquele jogo que o seu time joga bem? Só que o time do cara tá num dia mais inspirado que o seu. É o que aconteceu comigo. Aí tem outros times que fazem 60 pontos e ganham. É complicado. Por isso que eu falei, fantasy é jogo de corno, cara. Se você nunca jogou fantasy, joga um pouquinho pra brincar, mas não leva isso a sério não, porque só vai te fazer passar raiva. Último recado aqui, antes de fechar o podcast, o jogo do Cowboys contra o Panthers da semana 3 tá em votação na ESPN pra ser transmitido. Então você tem que clicar lá e votar no jogo contra pro jogo do Cowboys e Panthers ser transmitido pela ESPN. Vai estar nos links nos comentários aqui na descrição do podcast. Se você tá assistindo, ouvindo o podcast pelo Spotify, pelo Deezer, por alguma plataforma de streaming, entra no site e não conseguir clicar no link pelo aplicativo, entra no site do Cowboys, bota lá, vai estar na página principal podcast, é só clicar lá e vai ter o link pra conseguir votar no jogo e vota porque mais um jogo transmitido, né, muito bom. Três jogos do Cowboys até agora já foram ou vão ser, né, esse jogo do Cowboys ainda vai acontecer. E vamos torcer pra esse jogo da semana 4 ser transmitido também, né.
É aquela coisa, sai mandando pros amigos, pra namorada, pega celular de mãe, de pai, pra sair
votando. Se votar em janela anônima, dá pra votar duas vezes também.
É, tem esse rolê ainda aí.
E outra coisa pra melhorar, um dos jogos que tá em disputa contra a gente é o jogo do Eagles, então a gente não pode deixar os caras transmitirem o jogo deles e não o nosso, né. Por favor, então vamos forçar aí, pronto. Vamos ganhar essa votação. Vamos assistir o Cowboys na televisãozinha, vamos?
Assistir por links corsários é complicado, né, Plat? Pô.
Pois é, óbvio que o Game Pass é muito bom também, mas pra mim a única desvantagem do Game Pass é o delay. Porque como é a transmissão via internet, você tem aquele delay de, sei lá, quantos segundos, minutos, de quando a jogada realmente acontece. Então eu fico tomando spoiler, sei lá, do celular ou do Twitter, que alguém comenta a jogada e não aconteceu ainda. É sempre melhor assistir na televisão, né? Do que no computador, no celular, ou de colocar o computador na televisão. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!